Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Olá a todos, aqui é o seu apresentador de sempre, o Mario, e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Na minha cadeira suja.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
O Jomon conseguiu passar 2019.
Por quê? Você tava achando que ia acontecer alguma coisa? Você não ia sobreviver a 2019?
Você não lembra a abertura lá do Outcast? Que esse era o meu desejo? E eu não acredito em nada. E pra mim, só de começar o ano vivo, tamo num sucesso já.
Caralho!
Nossa, cara, felicidades ainda em 2019. Tá prometendo, hein, Jomon? Parabéns. Mano, que desejo mais pobre, cara.
Você não vê valor nas pequenas coisas, mano.
Bom, 2019 começou, mas sempre tem aquele jogo que a gente começou em 2018 e ainda não terminou, e enfim, né, que a gente fica enrolando pra terminar e quer tentar terminar o mais rápido possível, talvez ainda no começo do ano, né? No meu caso, eu tô fazendo isso com Persona 5, que eu quero jogar o mais rápido possível até o lançamento do Kingdom Hearts 3 pra conseguir jogar o Kingdom Hearts 3 em paz, né? Vocês têm algum jogo que vocês começaram ano passado e terminaram agora nesse comecinho de ano? Ou tem algum jogo que tá no processo?
É, 2019 começou com muita festa pra mim, então eu só, sei lá, fui jogar depois do dia 5. Mas por obrigação contratual, eu terminei Pokémon Let's Go. E acho que é isso que eu fiz até agora.
Contratual,
eu
acho.
E eu não terminei nada, mas tô jogando, e provavelmente eu vou parar, principalmente porque Kingdom Hearts se aproxima, e que eu tô jogando Fire Emblem 8, né, que é o do GBA, o Sacred Stones. Porém, eu já comecei Hatch in Time esse ano e não terminei, eu já comecei o Kirby Dream Land 3 e não terminei, mas no último dia de 2018, eu zerei Kirby Superstar Saga, então, que eu tava aí desde o meio do ano jogando.
Não, mas não conta porque você zerou em 2018, né? Tinha que ser algum jogo que você ou começou ou retomou em 2018, não conseguiu zerar e falou, não, vou retomar em 2019.
Ah, o último dia já era 2019 no Japão.
Ah, qualquer lugar do mundo já era, né?
A loja online da Nintendo, My Nintendo Store, continua a vender jogos digitais com box art. Ou seja, você compra o jogo na loja online, baixa o código e no dia do lançamento do jogo você ganha a caixinha física do jogo. Uma coisa que eu achava que era só para jogos grandes, porque ela começou com Pokémon Let's Go e depois foi para Smash. Agora foi anunciado tanto New Super Mario Bros. U e Yoshi's Crafted World. Então acho que é uma tendência, acho que eles vão continuar todos os jogos first party e eles vão continuar vendendo assim, desse jeito. O que vocês acham desse modelo e vocês veem alguma possibilidade disso ser, sei lá, aplicado no futuro, do tipo... Não existe mais cartucho, ou CD, ou DVD, só existe a caixa do jogo e o código digital.
Hoje em dia eu não vejo muito benefício em ter a caixa, porque essencialmente a caixa do Switch é só uma caixa de plástico com um papel por fora ainda, sabe? Antigamente, quando eu tinha uma caixinha do jogo, eu tinha muito prazer em abrir um manualzinho, um guia do jogo, sabe? Coisas que vinham dentro da caixa que, não sei, pro colecionador vale a pena ter. Então eu espero que não tenha esse tipo de coisa no futuro, de você só comprar a caixinha, a menos que tenha algumas regalias dentro, né?
Então tem que ficar como tá agora, que é a caixinha com cartucho dentro.
Bom, se for cartucho, acho que tem que ter a caixinha, né? Ou não sei, você quer comprar só o cartucho?
Não, não. Fazer igual o Jeff falou. Tipo, que pra mim, quando eu compro agora, depois que os manuais viraram digitais, eu não vejo mais muito, que nem você falou, muita vontade de comprar o jogo físico. Uhum. Mas a caixinha ainda é legal ter na estante, sabe? Eu ainda olho e falo, putz, aquele jogo ali, vai, Persona 5 foi um exemplo que eu recomprei o jogo só pra ter a caixa, né? Pra ter o jogo na minha estante. Então, eu apoiaria completamente, assim, eu acho que principalmente, obviamente no Brasil isso nunca vai acontecer, mas no Brasil ou em países que você tem dificuldade pra algumas cidades de interior não recebem o jogo a tempo, você compra digital e você recebe a caixa depois, porque atualmente o prazer de todo mundo é a caixa. Eu duvido que alguém tenha o prazer de pegar o cartucho do Switch e lamber.
Eu acho que esse é o futuro ideal, tirando pros consumidores que gostam de lamber cartucho. Eu acho que, sei lá, pra Nintendo ela ficaria feliz em vender o jogo só com, sei lá, só com o custo de fazer a caixa e a capa. Eu acho que sai muito mais barato do que fazer aqueles cartuchos que são caros, até porque a gente já viu que alguns jogos de Switch saem mais caros porque tá no Switch, e o cartucho é mais caro que o, sei lá, o DVD ou o Blu-ray da vida. E pras lojas físicas, eu acho que também seria uma boa, porque você mata o mercado de usados, você não ter cartucho pra vender. Então, eu acho que, assim, essa ideia acho que vai começar, provavelmente vai começar só no Japão, mas é uma coisa a se explorar, porque você até fere o consumidor, mas vamos ser honestos, assim, ter um videogame hoje em dia, você precisa estar online. Então, se você puder fazer, sei lá, o pré-download do jogo, e quando chegar, sei lá, você destrava com um código que vem por e-mail, é muito fácil, é muito prático e é bom pra todo mundo. E faz que nem o, sei lá, o efeito Pokémon Go, que os vendedores de Powerbank fizeram a festas, aí, sei lá, você só dá dinheiro um pouco pros vendedores de cartão de microSD. Eu acho assim, quando você compra um jogo agora, é o que o Jumon falou, tá tudo vazio, velho, só tem um cartuchinho lá e a capa. A surpresa é, tipo, a capa reversível que tá atrás. E é isso que é, tipo, oh, meu Deus. Acho que não faz muito mais sentido, não. Do jeito que fazia antes, que você comprava o jogo e vinha um manual bem legal. Acho que os manuais ficaram tão chatos e não, ou inexistentes que tudo ficou uma porcaria e, sei lá, quem vai atrás de... Quem gosta vai atrás de edição de colecionador.
É que, por exemplo, tem caixas que não necessariamente são edições de colecionadores, mas que elas vêm com alguma regalia, né? Eu vou dar um exemplo, o Kingdom Hearts 3 que tá pra lançar, tem uma edição que não é de colecionador, é o preço convencional dela, ela vem com uma steel case, né? Então você compra o jogo, aparentemente ele não vem nada dentro, manualzinho nem nada, mas ele vai vir com a steel case, que ainda assim é legal. Eu acho que no futuro... Se eles ainda forem manter a mídia física, eu acho que tem que ter algum tipo de regalia desse tipo, entendeu? Ou dar um brindezinho, ou dar alguma coisa que seja pra colecionar.
Essa caixa de metal é a Day One Edition, né?
É a Day One Edition?
Deve ser. Persona teve isso aí também, e na época do PS3, até aqui no Brasil teve o Metal Gear Rising, teve essas coisas de vir com caixa de metal.
É, não, mas é revenda brasileira que tá vendendo. Eles não deixaram claro se era Day One Edition, etc.
É oficial da Square Enix?
Ah, sim, acredito que sim.
Deve ser uma Day One Edition da vida pra incentivar você a comprar de lançamento e não esperar a promoção.
É, talvez, né? Mas, poxa, a promoção de Kingdom Hearts vai demorar. Mas voltando ao tópico, você não acha legal, por exemplo, quando você abre e você consegue guardar o cartuchinho ali, sabe? Não sei, é uma experiência diferente. É uma experiência isso. Talvez seja porque eu seja um fã retrógrado de jogos, né? Que tá acostumado a abrir caixas e ter o jogo lá dentro. Mas eu acho que é como se eu estivesse abrindo uma joia, uma caixa de uma joia. Tá guardado ali.
Quando eu abro umas 20 em sequência, eu fico meio mais puto do que feliz de ter as caixas lá, tipo, ter um jogo dentro.
Mas por que você abre 20?
Vai limpar, vai fazer alguma coisa, né? Você vai guardar os negócios, vai procurar um jogo se ele tá perdido em outra caixa. Entendeu? Tanto que na época de 3DS, de DS, a gente viu um monte de gente com pastinhas de jogos, né? Porque não quer abrir todas as caixas. E além disso, estragar a caixa, abrir a caixa. Então, tipo, eu sempre acho que é o melhor dos dois mundos ter a caixa e o jogo digital. Porque você também não troca cartucho. Você só vira pro lado e, eu quero começar a jogar Smash. Dá dois cliques pro lado, comecei a jogar Smash. Quero jogar Pokémon? Sai, dois cliques pro lado, joga Pokémon.
Eu concordo com o Jumon. E só pra falar, a caixa do My Nintendo é mais legal, porque não tem classificação etária. Não fica sujo a parte, sei lá, do canto
embaixo. Isso é um ponto positivíssimo.
Pior que devo concordar, a arte, né, ela tá inteira na capa, é isso que tá falando, né?
Isso, não fica aquele mais 7 da Europa ou ESRB dos Estados Unidos ou cero do japonês. Aí fica mais legal.
O retângulo escroto do Brasil.
Começou 2019 e o Shuntaro Furukawa, que agora ele é o novo presidente global da Nintendo, né? Ele assumiu o novo cargo que antes era do Kimishima, né? E ele, em uma entrevista pro Nikkei, né, que é um jornal japonês famoso lá do Japão, ele comentou, deu uma entrevista que algumas coisas que ele falou do futuro da Nintendo, etc. Ele já se mostrou como um presidente que ele era fã da Nintendo, isso já saiu em vários outros tipos de lugares, né, que ele cresceu com a Nintendo, etc. E um dos comentários que ele deu, a entonação, ou não sei como, a princípio ele falou, a Nintendo, ela encara o mercado de videogames como algo transitório, né? Que dependendo da sequência, ele pode depender ou não da plataforma com qual que eles estão trabalhando. No caso, ele falou, já fazem 30 anos desde que começamos a desenvolver consoles. A história da Nintendo vem de muito antes disso, e através de todas as lutas que elas encararam, a única coisa que eles pensaram foi sobre o que fazer a seguir. A longo prazo, talvez nosso foco como um negócio pode nos afastar dos consoles. De flexibilidade é importante quanto ingenuidade. Ou seja, o que ele falou? Dependendo de como estiver o andamento do mercado de videogames, né, essa não é minha interpretação. Pode ser que o negócio, pode ser que em um futuro distinto, etc., a gente possa se afastar do mercado de videogames. Mas ele quis dizer isso num tom de nós temos uma flexibilidade, nós não precisamos depender dos consoles caso eles não vivam mais no futuro, né? E aí saíram vários sites que, Nintendo pode sair do mercado de consoles, Nintendo pode não sei o que, isso que talvez com uma tendência um pouco errada da interpretação do texto dele, né? O que vocês acharam do comentário do novo presidente da Nintendo?
Eu acho que o comentário dele, assim, independente de como ele colocou, se coloca no lugar dele, presidente de uma companhia grande, assim, ele não tem o que falar, não pode falar, se o videogame acabar, a gente vai falir. Não tem opção, você tem que falar que você tá no ramo de entretenimento e que você vai fazer tudo. O que o mercado vai ser, ninguém sabe. Até porque se alguém soubesse, sei lá, estaria rico. Então, acho que o Furukawa não tinha opção, talvez ele pudesse usar outras palavras, mas é aquela coisa que as pessoas, elas interpretam coisas que não tem nada a ver. É igual, sei lá, um exemplo besta é quando alguém fala que o sucessor do Switch tá fazendo. É claro que tá fazendo, demora. Assim, quando um console lança, a Nintendo já tá pensando no próximo hardware que ela vai fazer. Então, acho que isso é discutir, é gente colocando lenha na fogueira onde não existe.
As manchetes saíram tendenciosas, na minha opinião, né? Não vou citar nomes, etc. Agora, o que me incomoda algumas coisas é que, quando eles colocam a manchete desse jeito, alguns fãs da Nintendo reclamam, porque são fãs de longa data e já fica com medo daquele sentido de ai meu Deus, será que a Nintendo não vai mais lançar consoles? Ou, sei lá, fica já desacreditada na Nintendo, coisas desse tipo, tem hater pra todo lado, né? Eu encaro isso como uma forma muito boa da perspectiva do Furukawa, pra mim até me impressiona, porque a Nintendo é uma empresa tradicionalista e conservadora de muitos anos atrás, né? O mercado de consoles ajudou eles a se manterem no nicho de videogames e por aí vai. Porém, se você perceber, o mercado da Nintendo já mudou bastante, assim, pra eles não dependerem dos videogames, né? Não da plataforma da produção de console, né? Você tem jogo já pra mobile, a Nintendo tá produzindo o parque dela, vai vir filme de Mario, né? Pra mim, é o que ele quis dizer, talvez, que a gente possa ver nos próximos anos mais perto, é a Nintendo participando mais de outros tipos de áreas de entretenimento e em outras mídias, né? A gente vai talvez no cinema, como parque temático e por aí vai.
São esses dois pontos, tipo, acho que também tem a ideia de que nem ele citou a Nintendo passado, que fabricava brinquedo e carta, e aí sim tinha mercado de videogame, ele falou, se o mercado morrer, tamo aí. Mas é o que o Jeff falou, tipo, o cara não tem ninguém, a Sony, a Microsoft, a Nintendo, nenhuma empresa vai falar, putz, vamos falir. Não existe isso, sabe?
Imagina como acionista da Nintendo, até porque se a gente olha os logs, né, de conversa entre reuniões de acionistas, muitas das perguntas são, cara, o que que vai acontecer com tal console, qual que é o futuro de tal console, qual que é isso, qual que é aquilo. Como acionista, eu preferiria ver que a empresa, ela tá abrindo o mercado dela para outros tipos de ramos de negócio, e isso me permitiria, olha só, eu acho que eu vou ter, a empresa vai ter muito mais ramos para se alimentar em outras áreas, e caso tenha algum tipo de problema nos consoles aqui na linha de consoles, a gente tem várias outras saídas aqui, né? E também pode aumentar o faturamento da empresa, com certeza, né? Pro acionista, esse tipo de comentário é excelente.
Eu acho que pros fãs que reclamam, acho que o maior medo é se a Nintendo parar de produzir hardware e fazer só jogos pra mobile. Eu acho que esse é o maior medo. O que fica bem claro, que assim como quando o Furukawa assume, é que antes o discurso era: ah, nós vamos fazer jogos mobile para expandir nossa IP. Mas assim que o Kimishima sai e o Furukawa entra, ele assume: não, o mercado mobile dá dinheiro e os números mostram isso. Aliás, né, com certeza, acho que Fire Emblem Heroes faz mais dinheiro do que todos os outros juntos, porque aquilo é rios e rios. Então acho que o maior medo é esse, de você ficar sem videogame, mas o mercado de games é muito grande. Eu acho que pode diminuir? Pode. Até porque existem, sei lá, muitas pessoas que gastam muito com jogo de celular. Mas não deixa de ser uma fonte grande pra Nintendo ainda continuar vendendo software. Então depende da tendência do mercado, que vai ser daqui a 10 anos, não tenho a menor ideia se como os jogos vão ser, mas por enquanto é isso que tem. Você fabrica videogame e ganha vendendo jogos no software. E o mercado mobile é grande, mas existem público para os dois. Não precisa ficar tão preocupado, pelo menos no futuro próximo.
Uma das possibilidades que eu sempre pensei no mercado da Nintendo é ela realmente entrar no mercado de mobile, mas até em questão de fabricante. Veja bem, hoje em dia tem os mobiles, os celulares, smartphones, eles são considerados uma plataforma de videogame. Eu acho que se você focar muito mais na plataforma de videogame ao inverso da questão de usabilidade dos dispositivos móveis, quem sabe a gente não vê uma revitalização daquele N-Gage, lembram dele? Que era aquela espécie de console que você também fazia ligação. Então, de repente a Nintendo pode até tentar se aplicar nesse mercado móvel de algum jeito, pensando num primeiro dispositivo móvel focado em jogos, até com as IPs da Nintendo exclusivas pra ele, sabe? Eu vejo isso como uma possibilidade. E lembrando também que no Japão acho que tem arcades exclusivos da Nintendo, não tem?
Tem um que é... Eu sei que tem o do Mario Kart lá, que é em parceria com a Namco, né?
O Mario Kart parceria com a Namco, e tem o Pokémon Fighter que é... Bom, não sei se dá pra considerar uma exclusividade, né, da Nintendo.
O mercado de arcade aqui no Japão tem até o jogo do Luigi's Mansion, que é bem legal.
Não, aqui também tem esse jogo.
Com relação ao ponto anterior que o Mario fez, com relação ao mobile, eu acho que a Nintendo precisava de uma parceria pra fazer isso. Acho que ela sozinha ela não consegue, até pela que o mercado de smartphones é muito, sei lá, é muito disputado. Então,
já tem marcas consolidadas, né?
Eu acho que, sei lá, a Nintendo tinha que fazer alguma parceria. Mas é aquela coisa, acho que entretenimento, enquanto for divertido, enquanto tiver gente disposta a gastar dinheiro, acho que eles podem continuar fazendo o que eles fazem, e é isso.
Bem-vindo à nova sessão aqui do Nintendo 3, chamada Jogo Rápido. A gente estava sentindo falta de falar de algumas notícias que talvez não tenham um destaque tão grande dentro da comunidade, mas que ainda assim valem a gente fazer um comentário rápido, coisa do tipo. Então a gente selecionou várias notícias ou várias coisas que aconteceram durante a semana, a gente vai comentá-las de maneira rápida e talvez dar uma discutida, enfim. Mas é essencialmente isso, quando tiver a possibilidade da gente fazer essa sessão, a gente vai continuar fazendo em todo o Nintendo 3 a partir de agora.
E só para situar historicamente, como se fosse muito tempo, mas quando a gente iniciou o Nintendo 3, tava mais ou menos no final da vida útil do Wii U, né, no meio, assim, pro final. Ainda Tokyo Mirage Sessions ainda não tinha sido lançado, mas já tinha o Wii U já tava a vias de morrer. E nessa época não tava lançando muita coisa. Então, três notícias eram, entre aspas, normalmente o suficiente pra gente abordar a maioria das coisas que a gente queria, a maioria dos lançamentos que a gente achava importante, né? Agora que o Switch tá pegando fogo, não dá mais, assim, tipo, se alguém segue a gente pra ouvir notícia, acaba perdendo muita coisa. Então, a gente tá trazendo essa sessão pra tentar suprir isso. É o Twitter de Bravely Default japonês comenta sobre estar se esforçando para fazer um novo jogo neste ano de 2019.
Mano, lá vem mais 120 horas de jogo.
Pelo menos jogo que dá pra jogar, né? Que dá pra se avançar o jogo e não sentir que tá perdendo tempo.
Game Freak registra as marcas Giga Wrecker e Giga Wrecker Out. Você conhece esse jogo, Giga Wrecker, Mario?
Não.
É um jogo que lançou, eu não lembro o ano que lançou pro Steam, mas é um jogo da Game Freak que tem no Steam. É meio que um Metroidvania futurista, assim, com uns puzzles.
E qual jogo é mais legal, Town ou esse aí?
Town tem mais, parece ter mais orçamento. Humble Store começou a vender códigos digitais de jogos para o Nintendo Switch 3DS, porém o serviço só está disponível para os Estados Unidos.
Então, isso não faz muita diferença pra gente por enquanto, né? Eu acho que vai fazer diferença. Bom, eles disponibilizaram aquele código de 5% de desconto, né? Mas acho que só vai fazer diferença quando tiver num Humble Bundle da vida, assim, caso tenha, né? Então, aí se a gente comprar um jogo mais barato, a gente pode pegar no Switch.
Eu acho que não faz diferença pra ninguém, até porque nos Estados Unidos deve ter muito cupom de desconto que você vai, você compra, sei lá, aqueles eShop cards com preço baratinho. Então acho que 5% não é nada.
Você vai na revista e picota lá, mano, um desconto em jogo do Mario e vai lá, entrega e resolve.
Agora não tivemos um Nintendo Direct essa semana, mas para compensar tivemos vários anúncios. O primeiro deles é Dragon's Dogma Dark Arisen, que é um jogo de PS3 e Xbox 360, e que também teve um port HD pro PS4 e Xbox One, se não me falha o Xbox One, será lançado para o Nintendo Switch em abril.
Você jogou esse jogo, Jamon?
Eu joguei o início, mas me lembrou muito, e assim, falam bem, mas me lembrou tanto Skyrim no início, assim, porque é medieval e eu sou preconceituoso, que eu dropei. Mas um dia eu volto pra jogar. Yoshi's Crafted World será lançado dia 29 de março.
Olha só, eu não lembrava que eu tinha feito essa previsão no podcast passado, agradecendo o Felipe Lima aí que lembrou, tá? Mas foi um chute, então é isso aí.
Felipe Lima te lembrou? Foi outro cara que lembrou eu e o Lucas no Facebook.
Olha que legal.
Então estamos bem. E o Lucas perdeu essa aposta por enquanto. Foi a primeira já que ele errou.
Eu só acho muito cedo porque você joga dois jogos de plataforma, sei lá, janeiro e março, mas tudo bem.
Pra continuar a felicidade do Jeff, então, Kirby's Extra Epic Yarn será lançado dia 8 de março nos Estados Unidos.
Olha só, eu acho que os dois jogos eles são bem rápidos, tá? Então, um vai suprir a necessidade do outro, assim, de falta de história.
E eu tenho vontade de pegar esse jogo no 3DS, eu vou colocar na minha compras list, assim, wishlist. Famosa. Final Fantasy XII, The Zodiac Age, é anunciado para dia 30 de abril. A data de lançamento dele foi revelada, na verdade, né? Não foi anunciada.
Mas esse jogo não tinha sido lançado? Ele é um remake da versão do 12, né? É um remaster, né? Não é nem remake, né?
Ele é um remaster da versão International, que por mais que tenha International no nome, só foi a japonesa no PS2, é um remaster dela. Que lançou pra PS4, Steam, e agora vai lançar pra Switch e Xbox One.
Ah, tá explicado. Eu acho que vale a pena porque, inclusive, um destaque aí, se você jogou Xenoblade e gostou da mecânica, eu acho que o Final Fantasy XII é relativamente parecido, ela lembra, né? Não é que é igual, ela lembra.
É o pai do Xenoblade, eu diria.
Eu acho que se você gosta, assim, é bom. E Final Fantasy XII é um bom jogo, eu gostei.
Por mais que o personagem principal seja um bosta. Data de lançamento de Final Fantasy X e X-2 é dia 16 de abril.
Ok.
Final Fantasy X é excelente, o X-2 eu não joguei.
Não jogo o X-2, eu sinceramente não gosto, né? Eu acho que não tem história bem ruim, assim. O X é muito bom.
E os lançamentos desta semana. No meio da semana foi anunciado Momodora, Reverie Air Under the Moonlight. Já foi dia 9, se não me falha. E o jogo foi lançado dia 10, né? Então é um anúncio e um lançamento. O jogo é um Metroidvania. É muito escroto falar ele assim, mas é um Metroidvania brasileiro. Ele tem um tracinho anime, é o quarto jogo da série Momodora. E eu não gosto de Metroidvania, então eu joguei só o início e parei, mas eu tenho ele no Steam.
Eu não joguei, mas eu devia comprar, principalmente pra apoiar o mercado brasileiro.
Mas ele é brasileiro?
É brasileiro.
Ah, então vai ficar na cota Dandara que eu vou comprar, mas não compro.
Cota Dandara é ótimo. Sexta-feira lançou o New Super Mario Bros. E o Deluxe.
Eu não vou comprar, cara. Eu acho que deve ser um bom jogo, mas eu tô saturado de New Super Mario Bros.
Eu acho que é um bom jogo, mas quem já jogou, quem comprou no Wii U, não tem por que comprar. Até porque não dá pra ficar tocando no gamepad e ficar feliz e atrapalhando os amigos.
Eu comprei o jogo, eu acho o melhor, talvez, New Super Mario Bros. Mas justamente pelo que o Jeff falou, eu não vou comprar de novo. Eu não sou otário. Ou pelo menos tanto. E também lançou Tales of Vesperia Definitive Edition para o Switch.
Tá aí um jogo que, se você gosta de RPG, você precisa comprar.
Eu tenho no Xbox. Eu não tenho um Xbox. Eu tenho pro PS3. Tá em japonês, eu não consigo jogar. E eu vou ser otário e vou comprar depois disso. Thank you.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós respondemos os comentários que vocês deixaram no site em relação ao episódio passado, que foi das nossas previsões para a Nintendo em 2019. Nós tivemos alguns comentários, então vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor.
E o primeiro comentário é do Rafael Gidra. Esse cast foi excelente. Parabéns. Destaque também para a surpresa que é quando o Jeff conduz. Explico. É porque ouvindo vários casts, a gente meio que forma uma ideia do jeito de cada um de vocês. E o Jeff, na minha interpretação, seria o mais caladão. Aí vocês colocam ele pra conduzir, como já aconteceu outra vez, e ele dá um show. Parece que faz isso todo dia.
Sabe aquele jogador de futebol gordinho que só joga 5 minutos, mas joga pra caramba? Eu tenho que fazer... Eu não aguento muito tempo, o Mario é muito melhor do que eu apresentando, então a gente...
É o Jefferson que tá falando, tá?
É, a gente economiza e só faz de vez em quando.
Mario tem melhor estamina, né?
Não, o Jefferson é o Gohan que tem, como é que fala? Poder oculto, aí só usa quando tipo, a pessoa precisa mesmo, libera.
E você é quem, Mario?
Ah, não sei, eu acho que eu sou o personagem padrão de Shonen, assim, que faz as coisas pra fazer. Mentira, olha só, eu sou tipo o Ida do Boku no Hero, que paga de líder, mas na verdade a liderança sempre vem de outra pessoa.
Eu já perdi a referência.
Nossa, que bosta, você não assiste mais Boku no Hero, né?
Não, nunca assisti, na verdade, eu só li. Não. Nunca decorou o nome dos caras. Deixo aqui a sugestão para irem alternando a condução do cast, porque dá um tempero diferente. Ah, deixo claro aqui que o Maron é ótimo também. É só uma questão de aproveitar o mesmo produto de vários ângulos.
Uhum, eu já tava chorando aqui já.
Tem que deixar o Mario, porque aí quando é diferente, aí dá aquela, nossa, diferente, o Jomon é meio gago, meio não sabe o que fala, o Jeff manda bem, o Lucas tá meio perdido também. É legal ter essa diferença de vez em quando, mas aí tem que deixar o Mario pra deixar natural, assim, ter a base.
Eu voto em a gente revezar, cara, porque às vezes eu me sinto mal de só eu estar apresentando.
Ah, mas tem que ter um host, né, velho? É padrão, a gente não vai mudar isso.
Eu também acho. Se é o host oficial, é a cara do Nintendo 3 e a gente conduz de vez em quando aí, quebra um galho aqui e ali, acho que fica melhor, até porque, como a gente não tem tanta experiência, é pra gente se preparar melhor.
Ele tá no Podcast Week, se tá lá, tem que ser você.
Eu vou dar uma olhada nisso, hein, mas eu vou editar essa merda e colocar o Jefferson, inclusive, mas... repare que eu sou o único host oficial por eliminação, né? Porque ninguém quer ser. Aí eu acabei sendo.
O segundo comentário é do Rodney Vino Orelana. Fala, galera. Bom 2019 para todos nós. Quero parabenizar o Jeff Pistola pela condução do programa. Aí, Jeff, tá arrebentando corações.
Bom, pelo menos é o que a gente faz pra matar a saudade do Brasil, né?
Ó, 100% dos comentários foram elogiando o Jefferson, mano. Essa é uma façanha.
100% de dois é igual pedir, sei lá, perguntar pra sua mãe e seu pai se é bonito, velho.
Uma comparação. E pra começar bem o ano novo, eis algumas perguntas para vocês. Mario, você acha que vai continuar gostando e jogando Pokémon quando você tiver 50 anos?
Nossa, essa é uma pergunta que eu não sei responder. Eu acho que se eu tiver um filho, por exemplo, alguma coisa assim, talvez a experiência mude de eu apreciar ver ele jogando Pokémon e eu estar discutindo com ele, vivenciando algo que fez parte da minha vida por tanto tempo, sabe? Eu acho que a experiência seria diferente de essencialmente jogar. É mais experimentar ao longo de outras pessoas e por aí vai.
Jomon, qual franquia de games que existe você eliminaria e qual franquia esquecida traria de volta? Eliminar não elimino nada. Deixa tudo aí, sempre tem alguém pra gostar das coisas. Mas uma esquecida, que não é tão esquecida assim, que eu traria de volta seria Earthbound, porque eu quero ver um Earthbound em HD, porque talvez ficasse muito louco.
O cara não desiste, né, mano?
Eu quero responder essa, já que o Jomon deixou vago, eu eliminaria Paper Mario. Porque toda vez que eles fazem alguma coisa diferente que os fãs de Paper Mario não gostam, e cada vez que eles produzem um Paper Mario, eles podiam estar fazendo outras coisas que eu gosto.
Não, se for assim também, eu vou eliminar Mario Golf, cara. Tipo, é um jogo muito que eles só lançam quando não tem nada pra lançar, e eu acho que eles podiam utilizar o tempo fazendo outro jogo de esporte do Mario.
Caraca, a galera elimina a coisa mesmo, né? Jeff, se você precisasse de grana e tivesse que vender toda a sua coleção de games / brinquedos, qual item seu não venderia de jeito nenhum?
Eu acho que os últimos seriam a coleção de Fire Emblem que eu comprei.
Qual delas? Toda a coleção?
Toda a coleção. Acho que é uma coisa que eu... sei lá, a primeira coisa que eu cheguei aqui no Japão, eu fui lá, vou comprar Amiibo. E comprei um monte de Amiibo. Aí depois eu fui atrás da coleção de Fire Emblem, os jogos japoneses que não são lançados no ocidente, e eu acabei comprando todos, assim, foi meio carinho, mas eu não sei, é aquela sensação de olhar na caixinha e ficar feliz, e ter a coleção completa. Mas acho que é isso, eu venderia primeiro as coisas mais atuais e coisas, e por último, o cartucho do Fire Emblem 6, não, no 5, não sei.
Qual é
do
o Leaf. Nome? Do traço é o 5, o traço é 776, é isso?
É, porque é o mais caro. Acho que esse é o último.
Porque é o mais caro.
Ô Jefferson, só tem uma pergunta. Você tá jogando Nintendo Labo ainda?
Não, mas tá tudo aqui. O Labo pra jogar, assim, não é muita coisa, mas é mais pra construir. Eu acho que a experiência foi isso. Mas os jogos em si não é grande coisa, não. É só umas tech demo, assim. Mas, assim, quando chega alguém, eu mostro em casa, assim. Tiro lá das caixas e mostro o Labo, e as pessoas ficam, ah, que maravilhoso.
Só serve pra se mostrar, só.
É tipo um showcase pra pessoas que não jogam videogame. E aliás, o que fode é isso, né? Que quando você tá mostrando o Labo, eu tiro um monte de papelão e você tem que ficar trocando cartucho. É uma merda, velho.
Mas ele não seria uma opção pra venda, então? Já que você já construiu, já teve experiência de montar, etc. E agora ele só é mais um papelão encostado?
Ah, o Labo, sei lá, vai chegar uma hora que eu vou ter que jogar no lixo, né?
Você não vai vender, já vai jogar no lixo já.
Quem vai comprar essa porra, velho?
Sei lá, mano, mendigo aqui que se veste de robô assim antes de dormir.
Mas assim, eu tenho. Talvez quando minha sobrinha me visitar, ou quando eu for pro Brasil, eu tenho um refil do Labo. Aí eu deixo esse papelão lá e dou o cartucho pra ela, não sei, acho que eu tô pensando nisso.
E Lucas, escolha ser um streamer famoso sem muita grana ou um developer de games bem remunerado, mas desconhecido? E o que vocês acham que o Lucas responderia, já que ele não está aqui? A gente não tem a honra da presença dele.
Eu acho que o streamer. O Lucas, ele tem um canal no YouTube e ele também, apesar de ter passado pela parte de programação, ele já falou que ele não gosta de programar. Assim, não tem muito interesse. Então, acho que é isso.
E você, Jeff? Não discorda, nem concorda?
Eu não sei. Então, assim... Tipo, eu acho que os dois são legais. Então, acho que...
Então, é que aí fica a questão. O Lucas gosta mais de dinheiro ou de ser streamer?
Mas, cara, eu acho que assim, é que é meio contraditório, porque se você é um streamer famoso, você com certeza tem dinheiro de algum jeito, assim.
Vai que você assim, vamos fingir que essas drogas não causam nenhum efeito em você, então você vai continuar bebendo. Mas você gasta todo o seu dinheiro com drogas.
Ah, tá bom.
Então você não tem dinheiro. Ou você tá pagando a hipoteca da, sei lá, você terminou com a sua mulher e tá pagando a pensão do teu filho e não tem mais dinheiro.
Mas tá tudo bem com a sua vida, Jamal? Assim, hipoteticamente, né? Só
falando, não, né? Eu tô pensando em jeito de perder dinheiro mensalmente.
Não, mano, você podia simplesmente doar pra boas ações, só isso.
Pode ser, então. Boa. Pode ser, ele tem uma compulsão em doar. E doa todo o dinheiro dele e não tem dinheiro.
Não precisa ser desgraça, tá bom. E isso na questão do desenvolvedor, né? Ou não, do streamer. O streamer famoso, o streamer, que não tem dinheiro.
Ou senão ele é um developer desconhecido, mas bem remunerado.
Cara, eu não posso, nesse caso eu não posso responder pelo Lucas. Mas eu dispensaria ser streamer, com certeza. E assim, eu já sou desenvolvedor, eu preferiria ser um desenvolvedor que tenha fatura, mas assim, eu gostaria que pelo menos o meu nome tivesse, obviamente, no jogo, né? Tivesse uma referência minha pra eu poder colocar no meu portfólio.
Eu pensava que você ia falar, eu sou um desenvolvedor, eu gostaria de ser bem remunerado.
Também, mas olha só. Não, tô brincando, gente. Não, eu gostaria de tá ali presente, sabe? Eu não ligo de ser famoso ou não, mas eu ligo de falar, olha, eu fiz parte disso, e se eu olhar pra um jogo assim, imagina se algum dia eu realmente participasse de um projeto de um jogo famoso, né? Eu olhar pro jogo, olhar pra obra e falar, não, eu realmente fiz parte disso e fiz a diferença na vida de alguém, eu acho que seria do caralho.
Por mais que fosse Call of Duty.
Não, por mais que fosse um jogo indie que pouca gente jogou.
E eu concordo com você, Mario, eu sou um estagiário de desenvolvedor. E eu gostaria de ser bem remunerado, então toma aí.
Como estagiário você não vai ser, com certeza.
Não, isso não, mas poderia.
Para com isso, cara, não vai ser. E pra você que ouviu até agora, antes de mais nada, um bom começo de 2019. Eu não sei se eu desejei isso no podcast passado, mas
talvez tô desejando agora. Tenha.
Talvez tenha. Mano, velho cagar.
É duplamente 2019.
Toma aí, 2019 pra caralho pra você. Espero que você continue conosco, obviamente. Não deixe de comentar nesse episódio tudo que você achou, enfim, de críticas, sugestões, qualquer coisa que a gente tenha falado.
E desse novo bloco, né?
Exatamente. Não deixe seu feedback desse novo bloco. Acesse o nosso site, entre na página do episódio e deixe seu comentário, porque a gente pode lê-lo no próximo episódio. Lembrando também que a gente ainda tem o grupo do Facebook, que é o Boteco 64, onde a gente discute assuntos em relação à Estação 64, a Nintendo e tudo mais. Não deixe de fazer parte dele, não deixe de nos seguir nas redes sociais, porque agora a gente vai colocar conteúdos exclusivos nas nossas redes sociais, então você tem que ficar ligado, e também nos avaliar no iTunes e no Spotify e por aí vai. É isso e até o próximo episódio.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.